As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar do Meditejo fez um ponto de situação do combate à pandemia no Centro Hospitalar numa entrevista disponibilizada no site do CHMT. Nuno 14 traça o retrato dos doentes chegados ao longo do último ano no âmbito da pandemia.
Neste momento, aparentemente há um alívio da pressão sobre o número de intensivos. Nós atingimos a semana passada a capacidade máxima de expansão da unidade, com 24 camas. E neste momento começamos a ter algum alívio da pressão, quer da rede, quer mesmo em termos de referenciação de doentes com Covid-19.
Recebemos muitos doentes de fora. Vieram essencialmente de onde, esses doentes?
Bem, nós num ano tratámos 150 doentes com esta patologia em particular, dos quais perto de 37% são doentes de fora, portanto são à volta de 55 doentes no mês disto. E já há múltiplos lados, Bragança, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Lisboa, muitos, já na grande referida Lisboa, Setúbal também. Trabalhamos em conjunto em rede com a RS, as pessoas foram todas coordenadas dessa maneira. Não recebemos doentes que foram presenciados individualmente, foi tudo de uma forma muito bem organizada. Num ano tratámos 150 doentes com esta patologia em particular, dos quais perto de 37% são doentes de fora, portanto são à volta de 55 doentes no mês disto tudo. E já há múltiplos lados, Bragança, Aveiro, Porto Alegre, Évora, Lisboa, muitos, já na grande referida Lisboa, Setúbal também. Trabalhamos em conjunto em rede com a RS, as pessoas foram todas coordenadas dessa maneira. Não recebemos doentes que foram presenciados individualmente, foi tudo de uma forma muito bem organizada.
Nuno 14 deixa também o alerta, temos de ter uma Páscoa controlada, o que não tivemos no Natal. Vamos ter de limitar visitas, viagens, porque de facto os adultos não aprendem.
Vamos ter o verão e antes da Páscoa que nos deixam ter. Que é do ponto de vista político, as medidas a tomar vão ter que tomar algumas restrições ou retomar algumas restrições, nomeadamente da mobilidade. As pessoas estão ávidas de vida familiar e social, eu percebo. Tal e qual como tem sido dito, estes confinamentos e estas liberdades individuais vão ter que ser contidas e vão ter que ser programadas. E, portanto, na Páscoa temo. Vamos ter um Natal controlado, porque eu tenho sentido um Natal, vamos ter na Páscoa. Portanto, vamos ter sim família, mas com números clausos, com necessidade de limitar visitas, de viagens, algumas restrições, porque de facto os adultos não aprendem. O verão será de uma forma um bocadinho mais liberta, igualmente com algumas restrições, mas se calhar já com sol e com outro tipo de condições é mais aprazível. E obviamente depois, pouco e pouco, de acordo com, também com as condições imunológicas da população, nós podemos perceber qual é que está sendo a nova evolução. Ter um Natal igual a este, ou igual à Páscoa, seria muito mal. Seria muito mau sinal. Se nós tivermos o devido cuidado, respeitarmos a liberdade do outro, houver algum respeito social, respeito pelas famílias, respeito pelos valores sociais, eu penso que podemos ter voltado a uma vida relativamente normal. Obviamente, a máscara vai para ficar, os cuidados de algum distanciamento social vieram para ficar, alguns hábitos profissionais e sociais mudaram. Não creio que venham a mudar nos próximos anos e, portanto, é algo que nós, os nossos filhos, como tenho dito mais de uma vez, os nossos filhos aprenderam a viver numa sociedade diferente. Terá as suas coisas boas e as suas coisas más. Mas, seguramente, ultimamente esta doença vai-nos trazer maior proteção.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Baços Médio Tejo contabiliza 42 novas infecções por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos de infecção registaram-se em Tomar, mais 15, Torres Novas, mais 16, Alcanena, mais 6, Orém, mais 5, Abrantes, igualmente, mais 5, Ferreira do Zezer, mais 2 e Sardual, mais 1 caso, assim como Constância. Em trocamento, somou também uma nova infecção. Em valores de casos acumulados desde o aparecimento da pandemia, o Conselho de Orém é aquele que registra o maior número de casos, com 2.924, seguido de Tomar, com 2.358, Torres Novas, com 1.931, Abrantes, com 1.466, Entroncamento, com 1.047, Alcanina, com 974 e Ferreira do César, com 603. Segue em Semação, com 421, Vila Nova da Braquinha, com 250, Sardual, com 162 e Constância, com 159 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 307 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 75 pessoas nessa condição, seguido de Abrantes, com 57, Tomar e Alcanina, com 56, Torres Novas, com 54, Nação com 30, Entroncamento com 22, Ferreira do César 12, Constância 7, Sardual 6 e Vila Nova da Barquinha com 5 pessoas em vigilância ativa. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.295 pessoas infectadas, 8.487 recuperadas, 307 pessoas em vigilância ativa e um total de 323 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Vala Matos, Presidente da Câmara de Abrantes, aproveitou a recente sessão do Executivo Municipal Abrantino para garantir que nem ele, nem os seus vereadores foram vacinados contra a Covid-19, garantia que surge na sequência da polémica que se instalou, então, de norte a sul do país sobre vacinações que foram administradas em desconformidade com o que estava previsto. Ainda sobre este processo, o autarca avançou que, em princípio, o Centro de Vacinação de Abrantes ficará localizado no Quartel dos Bombeiros, estrutura que já mereceu a concordância das autoridades de saúde.
Propusemos três passos possíveis para a concretização do processo de vacinação e em facilidade esportiva, o Tecnopol e o nosso quartel dos bombeiros. A doutora Maria dos Anjos e a doutora Diana Leiria, mais particularmente, e os médicos e os técnicos que acompanharam esta visita, entendem que o quartel dos bombeiros é um espaço com excelentes condições para este processo de vacinação. Nós estamos a preparar toda a informação e todo o processo técnico em torno deste processo. Como sabe, vai haver no Médio Tejo 4 grandes centros, um em Orém, outro em Tomar, um em Torres Novas, um em Abrantes, um em Tomar, em Torres Novas e Orém. Abrantes vai ter aqui um polo de vacinação massiva, vai ser, em princípio, vai ser no nosso quartel dos bombeiros, porque logo ali, à partida, temos logo todo o apoio da nossa associação humanitária, quer com recursos humanos, quer com equipamentos capazes de dar esta resposta, e depois também entendemos que pela presença do hangar, como deve conhecer dentro do quartel dos bombeiros, com potencial para fazer sectorizar o pavilhão de forma a que possamos acolher bem as pessoas, estamos a tentar encontrar um bom modelo organizacional para conseguir fazer este trabalho de vacinação massiva. Quero lhe dizer relativamente às questões que a comunicação social tem dado muita importância de algumas situações de pessoas que foram vacinadas em desconformidade com as regras. Quero dizer que eu não fui vacinado, nenhum dos senhores vereadores foi vacinado. Eu, como sabem, este processo de vacinação é feito, é gerido pelo ACES, não é? Que é pelos seus médicos, pelos seus enfermeiros, que eu tenho muita confiança nestes profissionais, que trabalham de forma muito abnegada e de forma muito dedicada ao longo de muitas semanas e meses. Espero e acredito que não tenha havido nenhum processo que mereça alguma atenção especial.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Carlos Ramos, vereador da Câmara Municipal de Torres Novas, admitiu ter aproveitado uma sobra de um lote de vacinas para receber a primeira dose de vacinação contra a Covid-19. Em declarações ao Médio Tejo Net, o responsável pelo pluro da Proteção Civil diz de consciência tranquila, reforçando que a sobra foi aproveitada, caso contrário, iria para o esgoto. Entretanto, na sequência da polémica, o Bloco de Esquerda de Torres Novas emitiu um comunicado onde refere que o vereador Carlos Ramos não tem condições para continuar no cargo, acusando-o assim, como ao Presidente da Câmara, de omitirem a situação, demonstrando que pretendiam ocultá-la e que reconhecem a sua ilegitimidade. lamenta o Bloco. O referido texto informa que o Bloco confrontou o Presidente da Câmara, Dr. Torres Novas, com a situação insustentável, que só poderia resolver-se com a admissão imediata do vereador Carlos Ramos, cujo comportamento configura um desrespeito total pelos princípios políticos e morais que devem nortear a ação dos responsáveis políticos, para mais num quadro como o que se vive, em que nada deverá pôr em causa a confiança dos cidadãos na administração pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Costa, deputado do PS na Assembleia da República, eleito por Santarém, realizou uma intervenção na audição regimental do Ministro do Estado e da Economia na quarta-feira, onde questionou o Governo sobre as medidas de apoio que estão previstas para os setores mais afetados por esta pandemia, tais como o turismo, restauração e comércio, deixando claro que, para os socialistas, a chave para a recuperação económica passa pelo controle da pandemia.
No Grupo Parlamentar do Partido Socialista, sempre defendemos que a chave da recuperação económica está no controle da situação sanitária e do controle pandémico. Saúde e economia têm de ser compatíveis. Obviamente, compreendemos todas as circunstâncias, a própria evolução pandémica teve várias circunstâncias no nosso país e que a evolução obrigou a um novo confinamento e esse confinamento tem, obviamente, consequências económicas e sociais. O confinamento que hoje vivemos prejudica, mas também, é tipicamente em Portugal, é fácil acertar no resultado do totoloto depois do sorteio ou no resultado do totobola depois do jogo de futebol. Todos sabemos que existem sérias dificuldades nas empresas. Muitas empresas em dificuldade com enormes consequências económicas e sociais. Obviamente que compete ao Estado e às políticas públicas tentar que esses efeitos sejam os menores possíveis. A pandemia, como bem disse o Sr. Ministro aqui, tem um ano, e o Sr. Ministro, nesta casa, por diversas vezes, já aqui colocou que as medidas não podiam ser colocadas todas de uma vez, como bem demonstra a realidade, até porque ainda estamos, neste momento, a enfrentar, passado um ano, uma das piores momentos da pandemia. Em relação a algumas perguntas que gostaria de colocar, em relação aos fundos comunitários, se a aceleração dos fundos comunitários, também o mecanismo europeu de resiliência e de recuperação e resiliência, que foi ontem aprovado no Parlamento Europeu, é uma boa chave para a recuperação económica do nosso país no segundo semestre. Também, em relação às moratórias, não podemos olhar para elas com alguma responsabilidade, percebendo naturalmente que existem algumas obrigações europeias e algumas obrigações de financiamento que devem ser analisadas, mas não podemos olhar para elas com alguma responsabilidade, percebendo que a situação da pandemia poderá obrigar alguns prolongamentos.
O Costa questionou ainda o Governo sobre o crescimento no orçamento de Estado do investimento público, que tem particular importância para a recuperação do país.
O investimento público tem 23% no orçamento do Estado de crescimento. Qual é que é a importância do investimento público para esta recuperação e resiliência no nosso país, que é muito importante? Depois, sublinhando duas matérias essenciais. Começaria pelas rendas. Já aqui foi falado da medida que teve abertura em fevereiro, cumprindo uma deliberação da Assembleia da República que punha, tendo como base os volumes de faturação a 31 de dezembro, por isso não podia começar antes de fevereiro, por isso era importante que sublinhar que o Governo está a cumprir o que a Assembleia da República deliberou e que chegar a 50% de apoios nas rendas é um valor muito importante. E também, até porque alguns setores, como as discotecas, que estão encerrados desde o início da pandemia, não estão a pagar rendas, também os moratórios já existem desde o início da pandemia, pressionar esses setores mais afetados, como o turismo, como a hotelaria, como todos esses setores que mais estão a sofrer com esta pandemia, se não têm sido também aqueles que mais apoios têm recebido e qual é a percentagem desses apoios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada em reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada no passado dia 28 de janeiro, um conjunto de ações que visam valorizar em diversos domínios o Rio Tejo e a sua bacia hidrográfica, em que este se torna um atrativo turístico na região e que consiga alcançar uma classificação junto da Unesco, apresentando para o efeito uma candidatura. Foram já definidas um conjunto de ações a promover, desde logo, a constituição de uma rede que envolve entidades públicas, privadas, o tecido associativo e todos os interessados nesta temática, de modo a que seja possível valorizar o Tejo em vários domínios e, ao mesmo tempo, fazer desta rede uma voz ativa para os problemas mais prementes que este rio enfrenta. Estão também previstos contactos com a Comissão Nacional da Unesco para a obtenção de esclarecimentos e aconselhamentos sobre que tipo de classificação se poderá obter para com o rio, bem como para a elaboração de um programa de ação. Entretanto, será também elaborado um plano para a promoção de atividades de animação ribeirinha para atrair as populações ao rio Tejo e para tornar este recurso num atrativo turístico.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal Dr. António Baião, em Ferreira do Zêzere, assinalou na quinta-feira o seu 17º aniversário. Inaugurada em 2004 pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, a biblioteca integra presentemente a rede de bibliotecas de Ferreira do Zêzere, a rede de bibliotecas públicas da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a rede de bibliotecas associadas da Unesco. O atual confinamento levou ao encerramento do espaço ao público e não permitiu assinalar a data junto da população, como refere o vereador Hélio Antunes, do município ferreirense.
Este foi um aniversário realmente diferente, um aniversário em que estamos também, de certa maneira, confinados, com os serviços municipais também limitados devido à pandemia. Portanto, este 17º aniversário da biblioteca foi festejado, relembrando também os 17 anos de atividade. Fizemos um filme com várias fotos desde o início da construção da biblioteca até aos dias de hoje, portanto toda a evolução. Portanto, também é interessante ver o passado já com muitas atividades da nossa Biblioteca Municipal Dr. António Baião. Aproveitámos também este período de paragem obrigatório para organizar um pouco também os espaços da biblioteca, os serviços, também mexer um pouco na catalogação, também estava a ser necessário, e foi feito um trabalho intenso, agora com portas fechadas, para quando a pandemia permitir voltarmos a reabrir ainda melhor do que estávamos. Portanto, foi um aniversário diferente, também um pouco similar a tudo o que tem vindo a acontecer no nosso país, todas as comemorações, desde o Natal, a passagem de ano. Também nós aqui com o Aniversário da Biblioteca tivemos que fazer um pouco diferente, apesar de nos custar bastante, mas teve que ser derivado da situação do país. Portanto, mas com a garantia que quando voltarmos a abrir, portanto, assim que desconfinarmos, vamos abrir bem melhor do que estávamos, porque realmente houve aqui um período que também nos permitiu organizar os serviços de outra forma e melhorar. Aproveitámos para fazer isto já durante o Covid, portanto fizemos uma renovação também das instalações e estamos ainda a fazer mais algumas melhorias, ainda durante estes períodos mais de confinamento. Portanto, estamos a readaptar, como disse, alguns espaços. Alguns vão ficar bem melhor do que estavam. Isso também, de certa maneira, foi só possível agora, realmente derivado da pandemia e derivado de termos a biblioteca fechada. Portanto, com a biblioteca em atividade também, algumas destas coisas que estamos a fazer seriam muito mais difíceis de implementar. Portanto, estamos a aproveitar o tempo, não estamos a desperdiçar recursos, portanto, os recursos humanos estão a trabalhar afincadamente na melhoria das instalações. Portanto, acho que estamos a tomar a atitude correta, tendo em conta que não podemos trabalhar para o nosso grande público, para o público escolar, para o público sénior, para o público de idade adulta, mas estamos a trabalhar internamente para quando voltar a abrir esteja tudo bem melhor.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Retomar o ensino presencial é uma prioridade. O passado dia 22 de janeiro, face à grave evolução negativa do surto epidémico, as escolas de todos os níveis de ensino e as creches encerraram por um período de 15 dias por decisão do Governo. No início desta semana, as atividades letivas reiniciaram-se no modelo de ensino à distância. Ontem foi aprovado, na Assembleia da República, um novo período de estado de emergência que irá vigorar para já até o dia 1 de março, tudo levando a pensar que há a intenção de o prolongar e que o Governo irá querer manter o ensino à distância por um período de tempo indefinido que poderá ir para alguns níveis de ensino para além do final do mês de março. Ao ocorrer tal situação, haverá consequências particularmente negativas para as aprendizagens das crianças e dos jovens, cavando ainda mais as desigualdades já existentes, aprofundando problemas ao nível da socialização e da sua saúde física e mental. Estas más consequências tornaram-se bem visíveis e reconhecidas quando se recorreu a este modelo durante o primeiro desconfinamento ocorrido no passado ano letivo. Não havendo alternativa válida ao ensino presencial, único que garante a necessária interação entre o aluno e o professor em espaço de sala de aula, e não sendo possível de imediato regressar a ele, o encerramento das escolas e a opção pelo ensino à distância, para poder oferecer alguma credibilidade, deveria ser acompanhado pela implementação de respostas robustas e sensatas que evidenciassem por parte do Governo uma grande sensibilidade pelos problemas que este modelo levanta, quer no plano de apoio aos pais, quer no plano de apoio às crianças e jovens, por forma a mitigar as limitações educacionais do processo. Mas tal não se verifica. Desde logo, é inaceitável que não seja garantido aos pais que vão ter de acompanhar os seus filhos em casa o salário a 100% e que esse acompanhamento não seja alargado a todas as crianças com a idade até aos 16 anos, tendo o ensino básico. É igualmente inaceitável que o acompanhamento aos filhos e teletrabalho sejam consideradas atividades compatíveis, assim como é de todo incompreensível que, após quase um ano, as dificuldades registradas em abril de 2020 no que respeita a equipamento informático e existência de rede de internet se mantenham. Mas o fechar as escolas e a opção pelo ensino à distância era uma inevitabilidade? Não teria sido possível preparar atempadamente este ano letivo, criando condições objetivas para não ser necessário tomar esta gravosa opção? Não poderia ter sido possível defender o ensino presencial em devido tempo se tivessem contratado mais professores e auxiliares de educação, dobrado os horários diminuindo o número de alunos por turma e ocupar os equipamentos disponíveis para, cumprindo todas as normas sanitárias, evitar que as crianças e os jovens se vejam obrigados a estar fechados em casa durante todo o dia ao cuidado de seus pais? Mas agora é tempo de procurarmos aumentar a eficácia do combate à epidemia. E a vacinação é uma das formas mais eficazes de combater a epidemia. Esperemos que a falta de vacinas decorrente das opções da União Europeia e do Governo, não venham a comprometer irremediavelmente os resultados que todos ambicionamos e que o reconhecimento oficial da importância de alargar o rastreio e testagem tenha uma direção prática para rapidamente termos as escolas a funcionar em regime de ensino presencial.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.